E o nosso contato agora é com o secretário de Transportes de Campinas e presidente da INDEC, o senhor Carlos José Barreiro. Como vai, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês, Marco.
Prazer é todo nosso. Secretário, muita gente reclamando, a gente recebe diariamente muitas mensagens da questão da aglomeração no transporte coletivo aqui de Campinas. O senhor já conversou com a gente várias vezes e a população está aí saturada, está indignada com esse quesito. O que o senhor pode falar a respeito da frota? Quantos por cento da frota está circulando em Campinas?
Bom, Marco, talvez valha a pena fazer um pequeno histórico de tudo que foi feito para chegarmos até esse ponto, para quem não teve oportunidade ainda de ouvir, tomar ciência da dificuldade que é fazer a programação e operação de um sistema de transporte público que tem 1.250 ônibus. Executava 22 mil viagens por dia, transportava quase 600 mil passageiros por dia antes da pandemia, na situação que estamos hoje, né? Apenas para conhecimento, logo depois, nas primeiras semanas que esse problema começou a ocorrer, nós perdemos cerca de 80% dos passageiros do sistema. Ou seja, passamos a transportar apenas 20% dos passageiros de uma hora para outra em função do isolamento social, as pessoas em casa, as empresas fechando e assim por diante. Campinas é uma cidade que é bastante espraiada, quer dizer, ela tem uma área geográfica bastante grande, de 800 quilômetros quadrados, e essa área geográfica, ela tem uma necessidade pelo seu espraiamento de você atender pessoas que moram distantes das regiões centrais e elas precisam do transporte público para ir e vir às suas casas, ir ao trabalho, ir ao comércio, ir a procurações de saúde, educação, etc. Com essa questão, nós não temos simplesmente uma conta aritmética. Ah, ok, diminuiu 20%, ou melhor, diminuiu 80% dos passageiros, diminuiu 80% da frota. Essa conta jamais pode ser feita dessa forma por essa razão. Então, logo nos primeiros dias, nós fizemos, através de uma comissão interna que eu criei, na qual eu participo, é uma das duas reuniões que eu tenho diariamente com o grupo lá da INDEC. A outra para tratar das ações do coronavírus, que nós fazemos também diariamente reuniões. E nessas reuniões nós avaliamos o que está acontecendo no sistema, porque eu tenho o monitoramento em tempo real das linhas, temos contato em tempo real com todas as empresas, com todas as garagens. Então, o que está acontecendo no sistema, o que está acontecendo em cada linha, nível de carregamento. Colocamos agentes de mobilidade urbana da INDEC nos diversos terminais da cidade, para que eles fisicamente e in loco, né, lá no campo, pudessem colher as informações de que está acontecendo no sistema, como é que está o comportamento das linhas, como é que está o comportamento das pessoas e assim por diante. Tudo isso para termos informações atualizadas e podermos tomar as decisões mais corretas. Com isso, nesses primeiros dias, nós passamos a operar com cerca de 40% da nossa frota, quer dizer, o dobro do que seria a proporcionalidade para a quantidade de passageiros.
Uhum. Mas
logo nos primeiros momentos.
Sim.
Mas... Bom, aí tomamos uma infinidade de medidas a partir daí. Nós fizemos muitas coisas. Nós suspendemos os bilhetes do escolar, do universitário, do idoso, que as escolas fecharam, para ir para as ruas, ele tem que ficar em casa. Nós começamos a obrigar o uso das máscaras, para as pessoas pudessem ter mais segurança. Distribuímos mais de 100 mil máscaras em diversos terminais, colocamos totens com álcool gel, que tem até hoje em todos os terminais, começamos a medir a temperatura, começamos a abordar as pessoas nos diversos terminais para saber se elas precisavam mesmo estar se deslocando nas ruas, fizemos barreiras sanitárias, ou seja, uma infinidade de medidas no sentido de transportar somente quem realmente precisasse ser transportado. Porque é claro que essa operação, com esse decréscimo de passageiros e com esse decréscimo desproporcional da frota, é uma equação que não se fecha. O custo do sistema não fecha. Nós não tivemos reajuste de tarifa. O último reajuste tarifário que teve foi em julho do ano passado, 2019, portanto, há mais de um ano, né? Nós não aumentamos o nível de subsídio, embora nós estamos fazendo aí umas umas antecipações do subsídio, mas ele não foi aumentado ainda esse ano, né? Não sei se a gente vai conseguir não aumentar nada até o final do ano, é uma coisa que estamos analisando, mas de qualquer maneira, para a população não teve nenhum custo adicional e estamos atendendo. E uma outra coisa importante, registrado, identificar, Marco. Campinas é uma cidade grande que em nenhum momento teve a interrupção do serviço de transporte público por ônibus.
Sim, sim, a gente muitas até entende.
Muitas cidades, inclusive algumas capitais, interromperam o serviço, porque não aguentam fazer isso que nós estamos fazendo. Muito bem. E aí, para fazer esse preâmbulo, para responder a sua pergunta.
Tá.
As circunstâncias, depois que passamos para a fase amarela, que é o que estamos hoje, na terceira semana, né, que iniciamos aí na fase amarela, hoje nós estamos transportando cerca de 40% dos passageiros. Você vê, nós estamos com praticamente tudo aberto, exceto as escolas. Né? Claro que tem restrição de horário, restrição de quantidade de pessoas, muitas exigências sanitárias, mas nós estamos com tudo aberto. Nós estamos transportando 40% dos passageiros. Estamos hoje com cerca de 60% a 65% da frota operando nas ruas e com análises pontuais. Só para ter uma ideia, nesta semana mesmo, desde ontem, nós fizemos ajustes em 10 linhas nós fizemos ajustes pontuais.
Sim.
Colocando veículos articulados, aumentando frota numa linha, mexendo numa outra linha, assim por diante, para fazer um atendimento mais adequado à demanda que estamos enfrentando.
Secretário, a gente entende tudo isso que o senhor explicou, mas a gente também tem que dar voz à reclamação dos populares. Eu tenho aqui, precisamos de mais um pouco de respeito com a população que usa a linha 364 Jardim São Fernando. Está uma falta de respeito com a população, fica no ponto 40 minutos, a uma hora, mais atenção com os usuários, está dizendo o Wilson Rocha. Tem muita gente aqui, secretário, reclamando da superlotação nos ônibus, mesmo tendo 40% de pessoas transportadas, o senhor está dizendo que tem 65% da frota nas ruas, mas mesmo com, acho que há de 40% sendo transportado e uma frota de 65%, e por que que os ônibus continuam superlotados, secretário?
Então, vou te dar alguns exemplos concretos. Primeiro eu quero falar da linha 364, que é uma reclamação provavelmente justa do seu ouvinte aí, do nosso ouvinte, está comentando. Veja só, Marco, nós temos um instrumento de gestão da vida das pessoas que se chama o Busão na Hora, aquele Citamob, que você no seu celular, se abaixa esse aplicativo de forma gratuita, chama Citamob, digita lá Citamob, você vai abaixar de forma gratuita no seu celular, quem não tem, tanto na linguagem Android como no iOS, ou seja, em qualquer um dos celulares que tem no mercado, esse aplicativo informa exatamente o horário que o ônibus vai passar no ponto que você deseja. Então a pessoa não tem que ficar. Eu fico assim até meio chateado quando eu ouço que alguém fica 30 minutos, 40 minutos esperando num ponto. Não existe mais isso. Se você baixar o aplicativo, você vai chegar no ponto 2-3 minutos antes do ônibus passar. Então, ninguém tem que sofrer mais. Essa é a primeira questão. Segunda questão, de respeito a isso que você mencionou. Então, só para citar um exemplo. Quando nós começamos a perceber que algumas linhas estavam com um carregamento elevado, por esse acompanhamento que eu mencionei há pouco, o que nós fizemos? Pegamos os nossos agentes naqueles principais terminais, o Terminal Central, o Terminal Ouro Verde, o Terminal Campo Grande, o Terminal Barão Geraldo, são terminais que têm carregamentos elevados em alguns horários, né? Isso já é normal, e pedimos para o agente fazer o seguinte monitoramento, que nós delimitamos lá o horário, o espaço físico das pessoas para embarcar nos ônibus e tal, e o agente deveria fazer o seguinte, quando ele percebia que tinha uma fila que provocaria para aquele ônibus que ia estacionar ali, naquele momento na plataforma, um carregamento acima do que seria desejado, o agente chegava para as últimas pessoas, ele falava lá, esses 30 aqui finais, por exemplo, ele falava, olha, vocês esperem o próximo ônibus que vai chegar daqui a os ônibus desses, os ônibus que têm mais carregamento nos horários de pico, eles passam a cada 3, 4, 5, 6 minutos no máximo. Então, você vai esperar 6 minutos para o próximo ônibus. A resposta que os nossos agentes têm, não, eu quero pegar esse ônibus agora. Eu quero pegar esse ônibus de qualquer jeito, quer dizer, não não se, se submetiam a essa pequena espera para ele poder ser transportado. Então, o que acontece? Eu tenho os dados. Aquele ônibus ia lá com carregamento elevado, a viagem seguinte, que não deu tempo de ter aquele carregamento no terminal, ia com metade do carregamento ser esperado. Está entendendo, Marco?
Então, eu estou entendendo. Então, veja. E tem muita gente que... Para que a gente possa agilizar, tem muita gente aqui falando que tem esse aplicativo que indica o mesmo que os ônibus, mas esses ônibus não vêm. Tem alguma coisa
verdade,
errada?
Marcos, desculpa.
São os ouvintes que estão passando
pode
isso.
Pode ter algum problema, claro. Veja só, que eu digo o seguinte, eu faço essas experiências, assim como eu indico para as pessoas, eu e a turma nossa toda, nós temos 400 agentes nas ruas, fora o nosso pessoal pessoas que lideram os processos aí. Então, todo o nosso grupo tem também esse aplicativo, a gente monitora o tempo todo. Então, quando alguém tem alguma informação como essa, alguma dificuldade, a gente pede para a pessoa, fala, vem aqui, empresta o celular. Vamos ver, olha, talvez você não está digitando corretamente, não está usando corretamente e tal, porque o aplicativo, ele passa por um processo de auditoria permanente. Então, e a empresa que o fornece, ela recebe por isso, porque ele não é gratuito para nós, ele custa, ela recebe por isso, ela tem obrigação de manter um padrão de qualidade do aplicativo. Então, se ela não fizer o serviço direito, nós vamos ter um problema com eles, vão ter problema conosco, entendeu? Então, eu acho que às vezes é uma desinformação. Eu sugiro o seguinte, se alguém tiver dúvida, está nos ouvindo no aplicativo, por favor, entre em contato com o nosso 118 ou aborde algum agente. Em todos os terminais tem a gente nosso, fala, olha, eu estou com um problema aqui, eu não sei usar direito o aplicativo, ou está dando uma informação que o ônibus vai passar e não passa, qualquer dúvida que ela tenha, e nós vamos orientar, porque o nosso interesse é que as pessoas utilizem, porque elas vão ter um atendimento de qualidade muito superior ao que elas estão sofrendo hoje, Marcos.
Tá. É que tem muita reclamação aqui, secretário. Tem muita gente questionando a questão do aplicativo, ônibus lotados, pessoas em pé. Quando estava frio semana passada, tudo fechado dentro dos ônibus por conta da pandemia. Mas agora eu preciso entrar num assunto, secretário, com tantos problemas que a gente vê, que o senhor está tentando responder aqui para a gente. A partir de segunda-feira, os idosos vão ter de novo a liberdade para circular nos ônibus, porque o passe idoso vai voltar a funcionar. O senhor não acha muito temerário liberar o passe idoso? Já temos tantos problemas no transporte, ainda vou colocar mais uma situação, que são os idosos, que é um grupo de risco, que desde o início da pandemia... Ministro Mandetta, governador João Dória, presidente, não presidente, governadores, prefeitos, fiquem em casa, os idosos precisam ficar em casa. O senhor não acha temerário liberar para os idosos? Não que eu queira que os idosos fiquem trancados em casa, mas que a gente está ainda numa pandemia. Não é temerário isso, secretário?
Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero fazer um comentário de uma frase que você mencionou aí, para deixar esclarecido.
Tá.
Os nossos ônibus, eles tem que andar com todos os vidros, etc., abertos.
Sim.
Nós temos vários ônibus com ar-condicionado, eles têm que andar com os vidros abertos. É claro que você disse aí, talvez nesses 2, 3 dias aí que fizeram um frio mais intenso, o vidro aberto traz um desconforto grande, pode ter ocorrido, eu não duvido, pessoas que tenham andado com o vidro fechado. Mas a orientação é, se você está dentro do ônibus, pode abrir o vidro. Se ele estiver fechado, chame o motorista e fala, abre o vidro que ele está orientado para andar com o vidro aberto.
Tá.
Voltando à questão de idoso. O que nós observamos, Marcos? A lei é o seguinte, ela não proíbe o idoso acima de 65 anos de andar de forma gratuita nos ônibus, tendo ou não esse bilhete que nós concedemos.
Ele pode com RG, né?
Porque ele...
Hã? Ele pode com RG, né?
Isso, ele apresentando um documento de identidade, o RG, com foto e tal, ele prova, eu tenho mais de 65 anos, ele apresenta o motorista. O motorista, o que ele faz? Ele pede para ele embarcar na porta do meio, que é não passar pela catraca. Porque não tem como ele liberar a catraca para aquela pessoa, porque ele não vai ter o bilhete. Bom, então o que nós observamos por esse monitoramento permanente que nós temos feito aí em todos os locais? Que começou a aumentar a quantidade de idosos indo para as ruas, e como eu disse a você há pouco, nós fizemos as tais barreiras sanitárias. Então, quando o idoso ele chega no terminal, o nosso agente o aborda, né? ele olha assim e fala, essa pessoa deve ser idosa, meio pelo feeling, né? A pessoa tem uma, um cabelo branco, coisa que o vale, chega lá e pergunta, o senhor tem pai? Tem? Ah, tem. Então, da onde o senhor está vindo, para onde o senhor está indo? Quer dizer, questiona a necessidade daquele passageiro fazer aquela viagem. E aí, até já tivemos, tem os relatos todos, que a gente tem relatório, a parte desses idosos, ah, então tá bom, eu vou voltar para minha casa, não sei o quê. O outro fala, não, eu tenho que ir mesmo, eu tenho que ir no supermercado, então eu tenho quem faça compra para mim, eu tenho que ir não sei aonde. Ok. Então, o que, que a gente observou de umas semanas para cá é um aumento cada vez maior dessas pessoas se deslocando para fazer essas viagens, idosas. E aí, qual é o problema que nós estamos preocupados, né, Marcos? Muita gente tem alegado que está indo fazer isso para atendimento médico de saúde, porque, lamentavelmente, as demais doenças não vão ficar esperando que o coronavírus cesse para eles poderem serem tratados, né, dos seus diversos problemas. Então, as pessoas começaram a sair de casa para ir nos médicos de consulta, para procurar um atendimento hospitalar ou coisa que vá. E esses passageiros, ao embarcarem pela porta do meio, pessoas com mais idade, é um ambiente de mais risco, porque o motorista ele não tem aquela visão tão adequada como ele tem do passageiro que está embarcando ali ao seu lado, né? Na porta da frente, para ele passar pela catraca. Então, levando tudo isso em conta, nós resolvemos voltar a permitir o bilhete do idoso ser utilizado. E, aproveitando a audiência do seu programa, da sua emissora, eu queria dizer o seguinte, a frase que falamos ontem, na live lá que eu estava com o prefeito, quando anunciamos essa medida, que vai valer a partir da próxima segunda-feira. Você que tem acima de 65 anos, que é o nosso idoso, por favor, fique na sua casa se não tiver absoluta necessidade de fazer um deslocamento. Se não tiver, fique em casa, apesar de nós estarmos restituindo o seu direito de viver de forma gratuita.
Tem algum controle se esse número exceder, secretário?
Sim, nós temos, para você ter uma ideia, hoje, 89 mil bilhetes de idosos na nossa cidade que são válidos. Segundo os dados da Secretaria da Saúde, eu conversava ontem com o secretário Carmen, ele me disse que Campinas tem 160 mil idosos, né? Então, esses 89, 90 mil são cerca de 60%. Então, cerca de 60% dos nossos idosos têm o nosso bilhete, 40% não. Então, o que nós vamos fazer a partir da próxima segunda-feira? Não só para o idoso, para o universitário também, depois eu posso explicar. Nós vamos monitorar os deslocamentos.
É que eu estou com...
Tá. Viu, Marcos? Eu tô com... se isso está ocorrendo de forma correta.
Eu estou com o tempo estourado, secretário. É, nós vamos estar acompanhando, tem aqui vários relatos. A gente pede desculpa que não dá para responder todas as perguntas dos nossos ouvintes, mas eu gostaria que o senhor falasse, quem tiver com problema no aplicativo... ou estiver registrando muita gente dentro do ônibus, aglomerado, ônibus fechado. Tem algum telefone, algum contato Sim. que as pessoas devam fazer com a Indec, secretário?
Sim, ele pode fazer de duas formas. Hoje tem até o aplicativo da Indec, se você digitar Indec nas lojas aí, Google Store, Apple Play, você abaixa o aplicativo da Indec e fala conosco direto pelo aplicativo. Essa é alguma opção. A outra é pelo telefone 118. E a terceira, pelo próprio agente nosso, que tem todos os terminais. Você chega no terminal e fala, vim numa linha que o aplicativo não funcionava, o meu ônibus estava com o vidro fechado, seja lá o que for, Marcos.
Tá. Então, fica aí o recado para a população. Secretário Barreiro, muito obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Marcos. Estamos sempre à disposição sua e da sua emissora. Agradeço muito a oportunidade de podermos conversar um pouco sobre esses problemas que afetam a nossa cidade. Um abraço a todos, uma boa tarde e fiquem todos com muita saúde.
Obrigado, secretário. Uma boa tarde. Secretário Carlos José Barreiro está aí, então. Eu acho que a população pode usar esses canais de acesso da Indec, reclama, mas reclama mesmo, né? Tem que reclamar também, gente. Tem que ir lá, mandar lá mensagem pelo aplicativo, liga lá no telefone e a gente vai tentando aqui, aos poucos, intermediar aqui com vocês. Obrigado a inúmeras mensagens, mas não deu tempo de ler todas, mas a gente tenta esclarecer algumas coisas para vocês. 2h59.